Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora, bom dia. Melhor ouvinte, ouvinte da Eldorado 107,3 FM. Aí se abate o craque.
Bom, Neumann, queria começar abordando com você o fato de o senhor Abraham Weintraub ter saído aqui do Brasil como ministro da Educação. Entrou lá nos Estados Unidos com passaporte diplomático e só depois dele estar firme lá, com pés firmes em solo americano, é que saiu publicada no Diário Oficial da União, no sábado, né, edição extra, a exoneração a pedido, que foi anunciada publicamente um dia antes, naquele vídeo dele ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Que consequências podem ter aí nos Estados Unidos essas informações de que o presidente ajudou o ex-ministro a deixar o país?
O Weintraub deu um, segundo Walter Mayrhoff, num artigo aqui no blog do Fausto Macedo, um drible da vaca, né, no Supremo Tribunal Federal, que derrotou por 9-1 um pedido de habeas corpus feito pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública de forma absolutamente indecente e inconsequente, o André Mendonça. Ele usou esse truque aí que você falou, né? Ele fez um vídeo ridículo com o Bolsonaro anunciando a exoneração na sexta-feira. Na mesma sexta-feira de noite, pegou um avião passando em Santiago para Miami. Quando desceu, o irmão dele, que é o Arthur Weintraub, que é um assessor muito influente, daquilo que se considera erradamente a ala ideológica, que não tem ideologia nenhuma no governo Bolsonaro. E assim que pousou, o Bolsonaro autorizou a publicação de uma edição especial do Diário Oficial com a exoneração a pedido. Acontece que ele usou um passaporte diplomático de ministro e mais 10 entre acusados que precisam ficar no Brasil tem passaporte diplomático e até agora o Supremo não providenciou o recolhimento desses passaportes, a proibição de deixar o país. Isso, evidentemente, pegou muito mal, o Bolsonaro ajudou a fugir da justiça. E o STF deu bobeira, Augusto Aras é suspeito de estar bajulando muito o presidente da República, e agora o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, pode ser considerado ilegal pela lei americana e acabar deportado dos Estados Unidos se tiver mesmo utilizado o passaporte diplomático de ministro depois de exonerado, segundo afirmou ao UOL o advogado constitucionalista Marcelo Ferreira Pinto, um dos meus entrevistados no meu blog do Neumann no portal do Estadão. Ele disse ao repórter que se eu nomeio o ministro, ele pede exoneração na quinta e o seu decreto só sai no sábado, para o direito brasileiro ele é ministro até sábado, quando o pedido é publicado no Diário Oficial. Para o direito americano, não. Se pediu exoneração na quinta-feira, já não é ministro desde então. A verdade é que isso é um vexame. Isso contraria qualquer senso de ética, de decoro. Era tudo que o Bolsonaro não podia fazer na semana em que o ex-faz-tudo, seu filho Flávio, 01, foi preso pelas polícias paulista e fluminense, pelo Ministério Público do Rio e com assistência de 3 representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Que consequências você prevê para a manutenção de Flávio Bolsonaro no Senado e de Jair Bolsonaro na presidência após a publicação da notícia de que o Ministério Público do Rio considera o Flávio um chefe de organização criminosa lá na Alerj?
Pela primeira vez, desde o começo das investigações sobre o gabinete de Flávio Bolsonaro, por causa do relatório da Comissão de Controle de Atividades Financeiras, na época no Ministério da Fazenda, hoje no Banco Central, graças a truques do Bolsonaro, né? Isso foi em dezembro de 2018. A denúncia foi feita aqui no Estadão, né? E o Flávio Bolsonaro foi citado com copiosas provas de que é o chefe do núcleo executivo de uma organização criminosa, da qual faz parte, segundo essas investigações, o ex-capitão do BOPE, chefe de milícias no Rio das Pedras e do Escritório do Crime, Adriano Magalhães da Costa Nóbrega. O Flávio empregou a mãe de Adriano, Raimunda Veras Magalhães, e a ex-mulher dele, Daniela Mendonça da Costa, como funcionários fantasmas do seu gabinete na Alerj, segundo a investigação. Há uma longa lista de familiares, digamos, desamparados, entre aspas, de chefes e integrantes de milícia nos três gabinetes da família Bolsonaro. Né? O gabinete do Jair, como deputado federal, o gabinete do senador Flávio, como deputado estadual, e do vereador do Rio, que despacha em Brasília, Carlos Bolsonaro, 101-0203. No caso de Raimunda, a mãe do Adriano, o Ministério Público apresentou à Justiça provas de que ela nunca esteve na Alerj. Examinando os deslocamentos do seu telefone celular, foi possível verificar que o aparelho jamais se aproximou do prédio ali, daquele belo Palácio Tiradentes, no centro do Rio. Raimunda é sócia de uma pizzaria com filho. Da conta da pizzaria saíram R$ 69.200 para Fabrício Queiroz. Tanto Raimunda quanto Daniele pertenceriam ao esquema de... esse sistema de peculato, né? Porque se chamam de rachadinha, mas é um apelidinho para tornar tudo menos grave do que é. Na verdade, são quatro crimes que são cometidos com esse esquema, né? Peculato, corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Raíssa Abac, que é o craque.
Bom, antes de prosseguir, só dizer que só tem coisas que engordam nesse esquema aí, né? Pizzaria, loja de chocolate. Bom, o Neumann...
A loja de chocolate é uma das evidências de lavagem de dinheiro do Flávio, né? Isso. A loja da Copenhague, aliás, você sabe que eu sou viciado, apesar de diabético, eu sou viciado naquela... Como é que chama? Né? Aquele tabletezinho da Copenhague que eu tô...
É o Língua de Gato?
Não, lajotinha, eu adoro lajotinha.
É bom
e
também.
Estou sem comer lajotinha desde que começou aqui a quarentena.
Muito bem, boa escolha. Vamos falar mais do caso Queiroz, outra manchete do dia. Prisão de Queiroz servirá de base para a primeira denúncia. Essa notícia abre a editoria de política do Estadão. Lá no nosso portal, o que justifica tanta demora, Neumann, considerando aí que a primeira notícia do escândalo na Alerj, você mesmo citou aí, foi dada pelo Estadão em dezembro de 2018?
Bom, Raíssa, você, como nosso querido César Saqueto, é um grande especialista em novelas e programas de televisão, né? Então, você se lembra muito bem, né? Você quer chegar também no humor, daquelas operações Tabajara. Essa prisão do Fabrício Queiroz é uma verdadeira operação Tabajara desse advogado do Flávio e do Jair Bolsonaro e colocá-lo na sua casa em Atibaia. Né? E agora a operação que levou à prisão será a base da denúncia que o Ministério Público do Rio deve apresentar contra o primeiro grupo de investigados no caso, né? O escândalo lá da Alerj. O Estadão publicou uma reportagem que os promotores devem dividir os processos de acordo com os núcleos da chamada organização criminosa e funcionaria no gabinete. Agora, o que é impressionante é que como é que os promotores mostraram, é impressionante aquela a sequência dos fatos mostrados pelos promotores, né? Que obtiveram da justiça 103 quebras de sigilos bancários e fiscais de empresas e pessoas para apurar 5 crimes, né? Organização criminosa, obstrução da justiça. Esquecida, obstrução da justiça. Então, são 5. Peculato, lavagem de dinheiro e inserção de informação falsa em documento público. Juntos, esses delitos têm penas que atingem somadas, e em caso de condenação, um mínimo de 13 anos e um máximo de 45 anos de prisão. Como é que com essas quebras todas de sigilo ainda deram aquela bobeira que deram naquela... É uma bobeira absurda, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
O que levou o advogado Frederico Wassef à condição de íntimo da família presidencial, né? Se tornou advogado de Flávio Bolsonaro nesse escândalo da Alerj. E depois do presidente também assumir a tentativa de reabrir o processo contra Adélio Bispo naquele processo da facada de Juiz de Fora.
Carolina, é uma coisa que ajuda a responder a pergunta que o Heisen, né, me fez agora, né? O Wassef, que era, disse que foi o responsável pelo conselho que fez o Bolsonaro se candidatar a presidente, que era improvável, né? Se tornou o grande consultor jurídico do Bolsonaro com a queda do Moro no prestígio do Bolsonaro. E quando ele conseguiu, do Dias Toffoli, presidente do Supremo, uma ordem que paralisou por 6 meses em inquéritos de atividades financeiras ilícitas no Brasil, até cair no plenário, né? Esse grande feito, né? Eu quero lembrar que o Flávio já fez 10 pedidos à justiça para interromper essa investigação e não conseguiu. E o Dias Toffoli paralisou por 6 meses, né, os inquéritos de atividades financeiras ilícitas no Brasil. E isso justifica a lentidão, o que não impede, porém, a competência do Ministério Público, que fez um trabalho belíssimo. Quanto ao Frederico Wassef, uma simples consulta aos jornais poderia ter dado ao Bolsonaro a ocasião para eles descobrirem que Frederico Wassef, o Wassef, que agora renunciou, teoricamente renunciou à defesa do Flávio, que contratou uns advogados que defendiam militares na época da ditadura, né? Era devoto da seita satânica Lineamento Universal Superior, liderada por uma mulher chamada Catarina de Andrade, autora do livro Deus, a Grande Farsa, que foi o que os aproximou. O Wassef ficou entusiasmadíssimo com o livro, contestando Deus, né? O que deve ser uma coisa interessante para esses pastores evangélicos que apoiam o Bolsonaro, saber disso, né? Mas é mais, ele consta do noticiário sobre o desaparecimento de 2 garotos de 6 anos em Guaratuba, em 1992, em que essa senhora Catarina foi citada, mas não foi... Foi denunciada, mas não foi condenada, porque... por falta de provas, né? E também por 18 homicídios de 1989 a 1993, onde ele atuou como defensor dessa mesma Catarina, no Pará e no Maranhão. Segundo os autos, os assassinatos faziam parte de um ritual de magia negra. Desses, 5 corpos não foram encontrados, 3 sobreviveram mutilados e 11 assassinados e caçados em Altamira. Aí já bate o craque.
Terrível, hein? Bom, vamos ainda no caso Queiroz. Outro destaque é para a filha do Queiroz, uma das filhas. A manchete aqui do portal diz: as críticas da filha de Queiroz ao modo de agir do pai. Por que que esse assunto aí, que é de natureza pessoal, familiar, está ganhando relevância nesse momento grave de crise política do governo Bolsonaro em plena pandemia?
Esse assunto surgiu, da leitura dos telefones que tiveram sigilo quebrado aí do WhatsApp, né? Numa conversa com a mulher do pai, essa Márcia Aguiar, que está foragida em outubro do ano passado, a filha do Queiroz, a Natália, que é uma personal trainer de astros da Globo, também investigada pelo Ministério Público, chamou o pai de burro e reclamou da insistência dele em se envolver com política, mesmo sendo o principal alvo e símbolo da investigação contra o ex-chefe na Assembleia Legislativa do Rio. As mensagens pelo aplicativo do celular foram descobertas pelo Ministério Público em quebra de sigilo e são parte da apuração. Essa indignação leva muita gente a crer que, mais do que o próprio Fabrício, que já deu grandes provas de lealdade, a filha pode ser um elemento capaz de fornecer informações que façam o processo andar ainda mais e mais rapidamente. Isso nós temos que esperar para ver, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Outra reportagem do Estadão que queria ouvir a sua opinião, Neumani, é essa dos generais criticam a presença de militares da ativa no governo. Até que ponto você acredita que essas críticas poderão interferir mesmo no governo, que já está enfraquecido politicamente com a perspectiva de avanço desse inquérito do Ministério Público do Rio, né, sobre o escândalo lá na Alerge?
O Estadão revelou, Carolina, que 2.900 militares da ativa ocupam cargos no Executivo. São 1.595 do Exército, 680 da Marinha, 622 da Força Aérea. E essa reportagem levou o Tribunal de Contas a decidir contar quantos militares ocupam cargos na administração Bolsonaro, além de fazer uma tabela comparativa da atual gestão com a de Temer e Dilma Rousseff. Essa notícia não me emociona muito, né, que os militares estão preocupados, porque isso aconteceu depois do caso Fabrício. Mas eu acho interessante comentar para mostrar o nível, o QI, o nível de inteligência do articulador político do governo, né? O general Luiz Eduardo Ramos, que é simplesmente deprimente. Porque ele, a decisão do TCU, ele respondeu com um Twitter. Ele respondeu nas redes sociais, dizendo o seguinte: respeito a decisão da maioria do tribunal. Mas também não seria importante saber quantos médicos e engenheiros tem no governo? Quantos homens e mulheres? Quantos indígenas, negros, pardos e brancos? Digo com propriedade que militares são cidadãos fardados que mesmo na reserva continuam servindo ao país. Diante disso, questionar algum problema com os militares? Essa postagem foi feita, hoje é dia 22, no dia 18. De qualquer forma, o incômodo só se manifestou na Marinha, na Aeronáutica e no Exército com a entrada do Fabrício Queiroz no noticiário, a possibilidade dele fazer uma delação premiada. Agora, a mensagem, o post do general Ramos nas redes sociais o que é que tem a ver o Embu com as cascas? Pô, meu amigo Eisenbach, minha amiga Carolina Ercolim, quer que é os médicos, os engenheiros, com os militares, os indígenas, os negros, os pardos, os militares. Hein?
Muito bem.
Hein? Podemos contar.
Vamos contar. É três.
É dois.
É um.